Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando os acontecimentos lá em Chicago. Um dia de encerramento positivo para as cotações, reflexo de um anúncio de medidas de apoio aos produtores americanos. Vamos entender esse andamento do mercado hoje, principalmente com anúncio dessas medidas e como, de fato, elas podem impactar aí na formação de preços daqui para frente. Quem nos ajuda a entender é o Marcos Araújo, que também fez uma porção de contas para mostrar aqui para a gente a inviabilidade nesse momento da soja americana, a viabilidade da soja brasileira. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai trazendo mais detalhes desses números para vocês. Mas Marcos Araújo, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu queria começar te perguntando dessas medidas divulgadas hoje aí para apoiar os produtores lá nos Estados Unidos, Marcos. O que que tem de novidade e o mercado reagiu positivamente? É uma tendência?
Olá, Alexandre, muito boa tarde a todos. O mercado vinha aí pela manhã, a soja operando em baixa de até 5 centavos e depois do anúncio do Donald Trump de um incentivo ao produtor norte-americano de 12 bilhões de dólares com alguns pacotes, como similar ao nosso EGF, estoques do governo federal, o produtor pega esse dinheiro para depois ele estar pagando também o governo. Então, nesse momento, o efeito de imediato seria enxugar as ofertas de soja dos Estados Unidos e aí o que daria uma sustentação aos preços da soja na Bolsa de Chicago. No entanto, de médio para longo prazo, isso acaba dando uma pressão no mercado. O que pode ocorrer é ocorrer uma inversão da curva de preço na Bolsa de Chicago. Os vencimentos curtos com essa diminuição das ofertas, eles podem subir no curto prazo e aí o mercado ficar com uma curva de preço invertida. Vamos ver se isso acontece. Um efeito direto dessa injeção desses subsídios, Alexandre, foi uma alta nas ações das empresas produtoras de maquinários, como a John Deere e a CNH. A John Deere fechou com 2,8% de alta e a CNH com mais de 3% de alta. Já que o produtor americano vem no seu quinto ano safra com uma diminuição acentuada da sua receita líquida, o que tem deixado o mercado bem apreensivo com uma possível crise num futuro próximo sobre essa capacidade de pagamento do produtor norte-americano, já que seus custos são bem elevados e também, principalmente, o custo de arrendamento de terra lá, que é em torno de $600 por hectare, Alexandre.
Mas se a base desse programa, Marcos, é a questão do empréstimo do governo, ou seja, o produtor ele só adia a venda dele para mais adiante. E você tem aí uma aparente safra cheia nos Estados Unidos, com números até bastante favoráveis aí à produção. Você vai aumentar mais à frente, mais adiante, a oferta da soja, Marcos?
Você adia o problema, né, Alexandre? É empurrar com a barriga esse problema. Eu acredito que, como você tem isso tudo, é uma jogada política, reflexo das barreiras comerciais entre Estados Unidos e China. Então, você tem nesse momento a China ausente das compras de soja dos Estados Unidos, o que diminui a liquidez da soja violentamente nos Estados Unidos. Na temporada 16-17, o Brasil vendeu 46,6 milhões de toneladas de soja o Brasil vendeu para a China. Representou 50% do total da importação da soja chinesa. Os Estados Unidos exportou 10 milhões a menos que o Brasil, 36,6. Ele representou praticamente 40%. Juntos, então, Estados Unidos e Brasil representam 90% da importação de soja em grão pela China. Veja que nós estamos falando, os Estados Unidos é muito importante, a China não tem como ela viver sem a soja americana. Então, com a China retaliando essas medidas do governo Trump, ela sai do mercado dos Estados Unidos, diminui a liquidez para o produtor norte-americano, o que gera uma pressão política muito forte da bancada ruralista sobre o presidente Donald Trump. E hoje à tarde ele estava no estado de Kansas, bem nas planícies do norte, falando, nas planícies dos Estados Unidos, falando desse programa de ajuda ao produtor norte-americano, o qual, nesse momento, a gente vai ver para frente, ele tem perdido em torno de $80 por hectare, de acordo com com o preço futuro da soja na Bolsa de Chicago, e para o milho, mais ou menos $95 por hectare de prejuízo, de acordo com o preço futuro do milho de dezembro de Chicago. Então isso tudo, Alexandre, gera uma pressão política muito forte sobre o Donald Trump. E aí o produtor espera todo esse subsídio para frente.
Então, tem essa questão aí do empréstimo do governo, né, para o produtor reter a soja, mas tem outras duas medidas aí que ainda precisam ser detalhadas, que uma é para comprar e distribuir os alimentos para distribuição em bancos de alimentos lá nos Estados Unidos e promoção do comércio para desenvolver e conquistar novos mercados. Tudo isso é muito subjetivo também, né, Marcos?
Bastante. Isso daí funcionou muito no passado, né, Alexander? De certa forma, o governo americano, ele coloca... Isso é um subsídio direto, quem acaba pagando é o contribuinte dos Estados Unidos. Porque ele tira dinheiro da arrecadação dos impostos do governo, passa para o produtor rural e acaba, de certa forma, subsidiando uma exportação para esses países que precisam desse programa de combate à fome. Claro que os Estados Unidos é o grande doador mundial de combate à fome, ele é o maior doador do global, então isso ele tem um papel que a gente tem que dar os parabéns para a política americana. Mas isso daí, quando a gente fala de soja, você tem a China como o maior importador mundial de soja. Então a gente precisa da China. O que tem ajudado a dar uma liquidez no mercado norte-americano de soja são as margens de esmagamento recorde que as indústrias vêm tendo esse ano. Já que com a quebra de 20 milhões de toneladas na produção da Argentina, houve uma grande demanda internacional por farelo de soja, e as indústrias norte-americanas, hoje, a melhor margem de esmagamento no mundo são as indústrias de soja nos Estados Unidos, que elas estão tendo uma margem de em torno de $70 por tonelada de soja, uma margem bruta operacional de $70 por tonelada, o que é recorde. Então isso aí tem ajudado um pouco o produtor americano, mas sem a China você tem uma falta de liquidez pela soja americana dramática. E hoje a soja brasileira, a grosso modo, arredondando aí, a nossa soja está em torno de $60 mais cara que a soja norte-americana, Alexandre.
Muito bem. Agora, você acha que quando o mercado perceber que esse auxílio, na verdade, vai só empurrar o problema mais para frente, Marcos, a gente pode ver essa alta de hoje retornando?
Pode sim, Alexander, e eu acredito, eu chamei a atenção recentemente, alguns bate-papos nossos aí para trás, anteriormente, que me preocupava muito essa ameaça do Donald Trump em sair da OMC, porque foi através da OMC, o Brasil liderou essas solicitações aí, em 94 nós tivemos a rodada do Uruguai que definiu-se o acordo da agricultura, eliminou o subsídio dos países envolvidos sobre a produção agrícola. E depois nós tivemos a rodada de Doha, que eliminou-se os subsídios do comércio de grãos. Então, se os Estados Unidos saem da OMC e ele volta a subsidiar esses programas de produção e escoamento na logística, isso aí pode ser uma bomba para nós aqui, porque você vai ter, o produtor americano acaba tendo renda com o dinheiro do governo, do contribuinte norte-americano, isso aí pode deixar Chicago a níveis muito baixos, e que semana passada Chicago bateu a mínima de preço dos últimos 10 anos, Alexandre.
Muito bem. Então, a gente precisa ainda avaliar as consequências desse programa para o preço em Chicago. Mas, num primeiro momento, a impressão é que vai só empurrar o problema com a barriga, não é isso?
Isso mesmo. Ele adia o problema aí, adia o problema para frente aí.
Muito bem. Agora, vamos entender por que é importante, nesse momento, o apoio ao produtor. Não sei se a forma que foi divulgada é a melhor forma, mas que o produtor americano está precisando de apoio nesse momento. Tá, é isso, Marcos?
Isso mesmo, Alexandre. Eu mandei para vocês um arquivo, a primeira página nossa, que mostra a imagem, a foto atual do produtor norte-americano nessa temporada 18 e 19. Vejam vocês que nós temos, por exemplo, o custo de produção da soja nos Estados Unidos está estimado em $1.085 por hectare. Vocês conseguem apresentar o slide para a gente?
Aham, estamos vendo aqui, Marcos.
Então é o custo lá em dólar por hectare. E aquilo que eu chamo a atenção. Então a comercialização agrícola ela precisa de três fatores. Custo de produção, produtividade e o preço de venda do grão. Então, essa temporada, um custo médio para os Estados Unidos de 1.085 dólares por hectare, uma produtividade de 54,9 sacas por hectare, ou seja, o custo da soja, e descontando uma logística, um basis, de 45 centavos por bushel, a soja na fazenda para o produtor, o ponto de equilíbrio, são 8 dólares e 96 centavos o bushel. E na Bolsa de Chicago, o contrato futuro novembro, que é a referência de preço para a soja americana, deveria estar cotado a 9 dólares e 41 centavos o bushel. Hoje, o vencimento da soja novembro na Bolsa de Chicago, ele encerrou cotado em torno de 8 dólares e 74, que é a nossa terceira coluna de preço. Vocês podem observar ali? Então, se nós colhermos 55 sacas e o produtor americano vendesse hoje a soja a 8 dólares e 74 centavos o bushel, ele estaria tendo um prejuízo de 81 dólares e 43 centavos por hectare nessa temporada.
81,43.
De prejuízo, Alexander. Uma média nos Estados Unidos, tá?
Isso se ele colhesse 55...
sacas, arredondando 54,9, 55 sacas por hectare, vendendo o Chicago novembro hoje a 874, ele teria um prejuízo de 81 dólares por hectare na soja.
Ele só teria rentabilidade se ele conseguisse uma produtividade média de 60 sacos por hectare, é isso,
mano? Isso mesmo, Alexander. Se ele colhesse uma média de 60 sacos por hectare.
Muito bem. Bom, tem essa questão aí, né, dos preços e do prejuízo do produtor, e tem essa questão do que vai ser produzido adiante, né, Marcos?
Isso mesmo, Alexandre. Se nós pegarmos as condições boas e excelentes da soja nos Estados Unidos, nós tivemos ontem o relatório das condições boas e excelentes, que veio aí na soja uma alta de 1%. E no milho veio estável, as condições boas e excelentes em 72% e a soja em 70%. No entanto, mais do que só olhar as condições boas e excelentes, os Estados Unidos nós temos um índice, que é o CCI, que é o Crop Condition Index, um índice de condições da lavoura, que ele tem uma escala de 100 até 500, sendo 100 o pior cenário da qualidade e 500 o melhor cenário da qualidade. Se nós pegarmos na soja esse cenário do CCI, ele está melhor do que em 2016, ano esse que nós tivemos a produtividade recorde para a soja. Então, nesse gráfico nosso à direita, nós temos aqui o comportamento, as estimativas do USDA em relação à produtividade da soja. Vejam que de maio até julho, o USDA segue com as suas estimativas de produtividade da soja inalteradas. E aí, a partir do relatório de agosto, agora, no próximo dia 12, ele começa a aumentar a produtividade da soja. E esse ano, nós temos a produtividade da soja sendo estimada em 54,3 sacas por hectare. E em 2016, nós tivemos o recorde da produtividade em 58,3 sacas por hectare. Então, é bem possível que nós tenhamos aí um aumento da produção americana.
Se a gente compara o CCI aí, enfim, a condição, né, de produtividade, a gente pode, então, dizer que a gente tem uma condição parecida com a de 2016, que foi recorde, Marcos?
Isso mesmo, Alexander, isso mesmo. Então, você está tendo nesse momento uma temperatura média do mês de julho acima da média histórica, o que deve favorecer a produtividade da soja, em contrapartida, diminuir a produtividade do milho. Então, são dois efeitos, alta na produtividade da soja e uma queda na produtividade do milho. Então, é bem possível, sim, que nós tenhamos uma condição para que a produtividade da soja fique próxima a 2016. Aí, nós teríamos um aumento da produção americana em torno de 8,4 milhões de toneladas, sendo a produção americana, como eu falava anteriormente, com um potencial de quase 126 milhões de toneladas, 125,7 milhões, exatamente, Alexandre.
Rapaz, e então assim, se tudo continuar bem na safra americana e as condições das lavouras continuarem favoráveis, a gente pode repetir a produtividade recorde de 2016 ou até superar isso, quem sabe, né, Marcos? E ter uma oferta de quase 126 milhões de toneladas nos Estados Unidos nesta safra.
Isso mesmo, e vejam, se nós mantermos o quadro de demanda total dos Estados Unidos em 114,85 milhões de toneladas, os estoques americanos sairiam de 15,8 para 24,3 milhões de toneladas, Alexander.
Isso significa 21%
de estoque uso. Uma grande gordura, um grande colchão nos estoques americanos de soja, o que poderia, com certeza, limitar altas de preço em Chicago.
Hoje a gente tem 13, só para ter uma ideia, né? Uma comparação de
isso
expectativa,
mesmo.
Né?
Prático, quase dobrava, né, Alexandre? Quase dobra os estoques
quase
se
dobra.
Nós tivermos essa condição de clima bem favorável aí.
Muito bem. Bom, vamos para o próximo slide, que a gente tem aí outras informações.
Vamos lá, então, falar do milho.
Do milho,
né, Alexandre?
Exatamente.
Você começa, vamos iniciar falando do milho sobre a estimativa da produtividade. A linha vermelha é o ano 2018. Veja que o USDA já começou com uma produtividade do bushel, 174 bushels por acre. Maior nível histórico nos últimos anos, está vendo ali?
Uhum.
Começou muito alto. Para você ter uma ideia, 174 bushels por acre equivale a uma produtividade de 182 sacas de milho por hectare. Isso é 2,7 sacas abaixo do nível recorde, da produtividade recorde alcançada em 2017.
Que foi 184,74.
Isso mesmo. Então nós tivemos uma produtividade recorde da soja em 2016 e uma produtividade recorde do milho em 2017, o ano passado. E aí você também tem esse comportamento histórico que ele tende a aumentar a produtividade já a partir do relatório do mês que vem. No entanto, esse ano, a exemplo do que foi em 2016, você está tendo umas temperaturas médias no mês de julho acima da média histórica, o que deve afetar diretamente a produtividade do milho para baixo. Então nós podemos ter uma pressão de alta sobre Chicago, influenciado por uma menor produção do milho americano, e sem contar que o estoque final mundial do milho nessa próxima temporada deve cair 40 milhões de toneladas, Alexandre.
Mas ainda assim, teríamos aí um estoque final maior do que o estimado inicialmente, Marco.
Mas veja, Alexandre, que nós temos aí um potencial para que esse estoque, hoje o estoque final americano está estimado em 39,4 milhões de toneladas. Esse estoque ele pode vir aí para baixo de 35 milhões de toneladas. Com certeza cair muito mais do que 4 milhões, o que deixa o mercado apreensivo. Sem contar que, falando do mercado internacional, nós temos clima bem adverso na região do Mar Negro, Ucrânia, Rússia e também na Austrália, que são grandes exportadores de trigo e ração, o que concorre diretamente com o milho no mercado internacional. Então nós temos aí um cenário muito favorável já falando do milho, e a China hoje importa somente 5 milhões de toneladas de milho, e ela deve criar um grande corpo nisso daí. Então o milho segue com um cenário muito favorável para uma alta de preço no mercado internacional. Sem contar o fato que a China ela tem um programa para que ela produza em torno de 20 bilhões de litros de etanol por ano através do milho. Isso daí será necessário mais ou menos aí quase 50 milhões de toneladas de milho por ano, essa nova demanda adicional, para poder alcançar essa produção de 20 bilhões de litros de etanol por ano. É por isso que o estoque na China de milho caiu de 110 milhões para 60 milhões de toneladas nos últimos dois anos safras, em reflexo desse aumento adicional desse programa que o governo vem ganhando. O mercado hoje já reporta, Alexander, algumas importações de milho pelo Vietnã. Está ocorrendo aí um contrabando, esses caminhões passam pelo Vietnã para atender essas regiões mais distintas dos portos da China via caminhão. O mercado reporta que isso já tem ocorrido.
Isso traz uma indicação para a gente de que o produtor americano, na próxima safra, pode optar pelo milho.
Pode, mas o cenário dele, a gente vai observar agora aqui naquele quadrinho amarelo, esse é um quadro de rentabilidade, Alexandre, que a gente disponibiliza para os clientes do AgriInvest Intel. Então a gente coloca ali a rentabilidade, por exemplo, um custo de produção do milho esse ano, ele está estimado em $1,686 por hectare, um prêmio, um basis na fazenda, 30 centavos abaixo de Chicago, ou seja, Chicago, o milho dezembro, que é a referência para o produtor americano, deveria estar cotado a $3,89 para cobrir o custo de produção do produtor de milho nos Estados Unidos. E nesse momento, nós temos Chicago, dezembro, a $3,69 o bushel. Isso daí, o produtor americano vai ter um prejuízo de $94,77 por hectare, o que vai ser o quinto ano seguido de redução das margens do produtor americano, o que tem deixado o mercado muito preocupado para frente sobre essa capacidade de pagamento do produtor norte-americano.
Quer dizer, o produtor americano com prejuízo na soja, com prejuízo no milho, não está fácil para o produtor americano não, hein, Marcos?
De jeito nenhum. E graças a Deus aí nós vamos ver que o produtor brasileiro vive um cenário bem diferente do americano. Então, por um lado, infelizmente, o problema americano acaba... O Donald Trump brigando com a China, brigando com o México, brigando com o resto do mundo, isso é bom para nós porque a demanda vem por commodities brasileiras e aí nós temos o mercado descolado de Chicago. Reflexo disso são os movimentos dos prêmios que têm subido aos níveis recordes e nós temos, por exemplo, prêmios para o ano que vem sendo negociados a 60 centavos acima da média histórica para a safra nova brasileira, o que tem garantido boas oportunidades de venda, principalmente do prêmio para o produtor brasileiro, Alexandre.
A gente tem essas contas aqui, vamos para o próximo slide?
Então vejam o que tem acontecido aqui, nós estamos no slide na página 3, conferindo?
Brasil soja, exatamente, vamos oferta lá, e demanda. Então.
Vejam, Alexandre, o mercado internacional ainda não fala disso, tá? Mas em breve isso vai estar no radar no mercado internacional. Por ano, a demanda mundial de soja ela vem crescendo praticamente 15 milhões de toneladas de soja por ano. Apesar que esse ano nós tivemos um menor ritmo da importação da China. A importação da China, que inicialmente era estimada em 103 milhões de toneladas, agora o mercado tem trabalhado para uma importação de 95 milhões de toneladas, uma queda de 8 milhões de toneladas. No entanto, vejam que se os Estados Unidos e a China continuar esse conflito comercial e a soja americana com uma tarifação de 25% e a soja brasileira de 3%, a demanda internacional deve continuar vindo mais para o Brasil do que para os Estados Unidos. O Brasil, para o ano que vem, ele deve ter um aumento de área de soja na ordem de 3,4% ou 1 milhão e 200 mil hectares. Nós devemos plantar uma área de soja de 36,37 milhões de hectares. E mais do que nunca, o Brasil precisa ter um aumento de área e, novamente, uma excelente produtividade. Se nós pegarmos o ponto zero, se o Brasil fechar o ano que vem com uma produtividade de 3.357 quilos por hectare, o Brasil deve colher 122 milhões de toneladas de soja. Para esse ano, até então, com esse nosso atual ritmo de exportação de soja no Brasil, algo como 72 milhões de toneladas, a gente deve terminar a exportação até final de dezembro esse ano. O Brasil deve terminar, então, com um estoque final de 3,3 milhões de toneladas, o que tirou, nesse momento, o risco de desabastecimento que nós alertávamos que poderia ocorrer caso a China venha comprar com um ritmo muito mais forte ainda no último trimestre do ano. Isso é possível ainda, não está totalmente descartável. No entanto, como agora o Brasil cria mais corpo, o programa de exportação de milho limita essa possibilidade de uma grande disparada das exportações de soja no Brasil para o último trimestre do ano. Então vejam vocês que para a safra que vem, se o Brasil colher 122 milhões de toneladas, o consumo doméstico brasileiro aumentar apenas 1 milhão de toneladas, Alexandre, e a exportação brasileira tiver um aumento de 5,2 milhões de toneladas, lembrando que o consumo mundial cresce 15. Então nós estamos estimando que o Brasil abocanhe apenas um terço dessa demanda internacional, esse crescimento adicional. O Brasil ficaria com um estoque final, Alexandre, de 347 mil toneladas. Isso daí não dá para 3 dias de consumo.
Você está me dizendo se a gente conseguir uma produção de 122 milhões de toneladas, que seria uma produção recorde já.
Isso mesmo. E o consumo doméstico aumentando apenas 1 milhão de toneladas e através da nova lei do biodiesel, o B10, que começou no dia 1º de março desse ano, nós devemos, para o ano que vem, ter uma produção do biodiesel aqui no Brasil de 5,5 bilhões de litros no ano.
Uma demanda de quanto?
Isso aí, 5,5 bilhões de litros de biodiesel, do BB100.
Mas isso exigiria uma demanda de quanto de soja?
De 3 milhões e 500 mil toneladas a mais de soja, já que a soja, 72% da matéria-prima no Brasil utilizada para a produção do biodiesel é o óleo de soja.
Tá. Se essa demanda realmente acontecer, então, em vez de 48, a gente teria aqui 50 milhões, é isso?
Justamente, aumentaria 2 milhões a mais. Então, nós iríamos para 50 milhões, o que nós vamos ter que ter um racionamento do ano que vem. Então, nós temos um cenário para o ano que vem de uma continuidade desse descolamento do preço no Brasil em relação a Chicago e, principalmente, estoques muito apertados ao longo do segundo semestre de 2019, o que vai ser uma boa oportunidade para os comerciantes de grão que tiverem condição de comprar soja durante a safra e fazer a estratégia que nós chamamos de compra do basis. Compra a soja física, vende Chicago e vende o dólar. Ou o produtor também, que é familiarizado com essa estratégia e tem condição de gerenciar esse seu risco, segurar a soja, vender Chicago e vender dólar, ele faz um gerenciamento do risco de preço e ele vai ter E aí ele elimina o risco de preço em bolsa e aí ele vai ter somente o risco de prêmio. Então, se nós tivermos uma grande pressão de safra e logística durante fevereiro até maio do ano que vem, certamente o produtor tem que estar olhando essas oportunidades de carregar esse estoque para vender ao longo do segundo semestre. No entanto, o produtor não pode virar a costa para a bolsa e olhar Chicago e olhar o dólar, porque uma comercialização eficiente requer a sua operação de hedge, que é a proteção. Por isso, nós temos que estar vendendo Chicago e vendendo o dólar para que ele ganhe com essa valorização local da soja em relação ao preço de Chicago.
Ô Marcos, olhando basicamente para esse número seu das exportações aqui, 77 milhões de toneladas, você falou que é um incremento aí de 5 milhões de toneladas, eu imagino que isso dentro de um cenário onde a China ainda estaria deixando de comprar dos Estados Unidos, mas e se tiver um acordo, e se a China voltar a comprar normalmente, dá para ainda manter essa demanda?
Alexander, dá sim, porque nós temos todo um Sudeste Asiático crescendo. Você tem, por exemplo, a própria Índia, que hoje 70% da população da Índia é rural. A Índia possui mais pessoas no campo do que a própria China. Você tem todo aquele Sudeste Asiático com uma demanda muito crescente por carnes. Hoje, a grosso modo, eles têm uma renda per capita de 12 mil dólares. Até 2040, essa renda per capita deve se aproximar a 40 mil dólares por habitante ano, e aí o consumo per capita de carne deve mais do que dobrar. E para isso, mais soja, mais milho, para poder estar atendendo toda essa demanda adicional. Lembrando, então, claro, por isso a gente chama a atenção do produtor rural, superando esse conflito comercial Estados Unidos e China, Chicago deve repercutir em alta, o que deve daí repercutir negativamente sobre os prêmios da soja aqui no Brasil. Por isso, a gente acredita que o produtor poderia estar tomando a seguinte estratégia: vender isoladamente o prêmio da soja para o ano que vem e aguardar para que esse conflito Estados Unidos e China entre num acordo e aí Chicago volta a subir. O que nós vimos e alertamos que a China não tem condição de viver sem a soja dos Estados Unidos.
Muito bem. Vamos para o próximo slide, então. Renan, vamos lá. Preço de paridade, o que você quer mostrar aqui, Marcos?
Então, nós temos, Alexander, dentro do tripé de formação do preço da soja, nós temos Chicago, prêmio e o dólar. Veja que pegando o Chicago antes dessa alta de hoje aí, nós temos Chicago, tínhamos então a 8,93, um prêmio para abril, maio, a 85 centavos acima do futuro, maio da Bolsa de Chicago. Isso dá, e com o dólar futuro a 3,89, isso liquida uma soja no porto a R$81,56 a saca. Veja, por exemplo, em Sorriso, que é o nosso terceiro gráfico à nossa direita aqui abaixo, se nós pegarmos um custo médio de um frete de Sorriso de R$ 310 por tonelada e colocando aí um custo de R$ 3.297 por hectare, se nós pegarmos uma produção para de 58 a 60 sacas, o custo da soja em Sorriso vai ficar em torno de R$ 54,96. E esse preço de R$ 81,56 no porto liquida em Sorriso a R$ 62,96, o que garantiria uma receita líquida de 15% para o sojicultor no Médio Norte, lá em Sorriso. Lembrando que desses R$ 300.297 por hectare na soja, já estamos considerando os custos variáveis e os custos fixos, que lá tem remuneração da terra, e o prolabore e a depreciação do produtor rural.
Mas, vale lembrar que é uma rentabilidade menor do que a do ano anterior, né?
Bem menor. Nessa temporada 17 e 18, o pessoal em Sorriso fechou com uma receita líquida de 28%. E também, Nós aqui, se você observar o frete, nós estamos falando 310, de acordo com a NTT, os políticos fizeram a questão de bagunçar esse mercado aqui no Brasil, o frete rodoviário, pela tabela da NTT, seriam R$ 427 por tonelada.
Poderia deprimir um pouquinho mais essa margem, então.
Sem dúvida alguma, cai para 3% se nós pegarmos esse tabelamento do frete. A margem do agricultor do Médio Norte, de 15%, fica em apenas 3%, Alexander.
Rapaz. Mas ainda assim, enfim, se a gente... As discussões ainda estão em andamento, mas se conseguir manter esse custo aqui, então, uma rentabilidade de 15% é bom, né, Marcos?
É interessante, Alexander. Já teve momentos bem melhores, é verdade, tá? Mas a gente chama a atenção que o produtor paga todas as suas contas, está o seu prolabore, isso é uma receita líquida. E a gente não quebra por lucrar pouco, a gente quebra por não lucrar.
Exatamente. Situação um pouquinho melhor lá no Paraná, né?
Aqui para o sul do Brasil, essa influência da logística direta, você, por exemplo, com um frete de R$ 310 por tonelada do Médio Norte para o Porto, no Paraná, no Rio Grande do Sul, você faz com R$ 100 por tonelada, né? Então, uma diferença de R$ 200 por tonelada. Fazendo uma conta rápida, uma lavoura de 50 sacos por hectare, são R$ 600 a mais por hectare que entra diretamente no bolso do produtor. Por isso, a importância que tanto o Brasil precisa, ao invés da Conab ficar enxugando gelo, fazendo PEP, PEPRO, nós deveríamos ter uma logística, uma malha ferroviária, o uso de barcaças muito mais ativos, com uso racional, sustentável aqui no Brasil, para que automaticamente o mercado, o livre mercado por si só, faça com que o produtor rural obtenha a maior receita e que a gente não repita esse crime que nós fazemos aí de um caminhão ter que rodar 2.200 quilômetros para trazer aí 38, 50 toneladas de soja, um rodotrem. Isso daí, sem dúvida alguma, é uma coisa totalmente irracional do ponto de vista de logística.
Beleza, vamos para o próximo slide então, que daí é o... Renan, vamos lá, próximo slide?
É o slide da página 5, Alexandre.
Retorno financeiro.
Max. É o retorno financeiro, nós temos a primeira coluna cinza, é o retorno em reais por hectare, o nordeste do Mato Grosso, do Médio Norte até o Rio Grande do Sul. Essa linha vermelha quer dizer o custo de reposição, que é o eixo da nossa... Perdão. A receita em reais por hectare, o eixo da esquerda. E o custo de reposição, a linha vermelha, em centavos por bushel, que é o eixo da direita. Vejam vocês, por exemplo, vamos aproveitar o Médio Norte. Hoje o flat price, que é a soma de Chicago mais o prêmio para a safra 9, está em US$ 9,87 o bushel. Para um sojicultor do Médio Norte, a soja no porto deve estar a US$ 9,07 o bushel. Ou seja, a condição futura da soja para safra nova está 80 centavos acima do ponto de equilíbrio do sojicultor de Sorriso, o que garante para ele esse retorno financeiro de R$ 354,58 por hectare. No entanto, quando nós pegarmos, por exemplo, um produtor da região de Londrina, de acordo com o preço futuro no porto, ele vai ter uma rentabilidade de R$ 1.454 por hectare, o ano que vem. E o ponto de equilíbrio da soja na Bolsa de Chicago, no Porto, perdão, somando Chicago mais o prêmio, em Paranaguá, são US$ 6,86 o bushel. Veja, de US$ 9,07 para US$ 6,86, toda essa diferença influenciada em relação ao custo de produção e o efeito logístico que cai diretamente no bolso do produtor rural. É por isso que você vê todo esse movimento aí que os produtores agora estão em briga com os caminhoneiros para que eles agora voltem a comprar caminhões para frota própria, porque, sem dúvida alguma, é um bom valor financeiro que fica fora da mesa aí, eles aceitando esse tabelamento de frete, que foi uma maluquice aí que o governo fez.
Pois é. Vamos para o próximo slide, que é a questão do milho. Vamos lá.
O milho safrinha 2019. Então, isso. Nós temos aqui esse custo do milho safrinha, aqui no Brasil, nessas regiões distintas, oscilando de R$ 2.002 até R$ 2.281 por hectare. Isso aí é uma lavoura do milho safrinha de alta tecnologia, 130 sacas por hectare. Então, nós temos os preços, de acordo com o que está sendo negociado na exportação para o ano que vem, e um dólar futuro a R$ 3,94, é um milho no porto para o ano que vem, a R$ 38,81. O que liquidaria no Médio Norte um milho a R$ 20,21. No norte do Paraná, o milho de R$ 32,51. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, Dourados liquidaria um milho para o safrinha do ano que vem a R$ 28,01. Veja então, se nós pegarmos esse custo para o Mato Grosso do Sul, um custo de R$ 2.137 por hectare, e dividirmos 130 sacas, o produtor terá um custo do milho safrinha para o ano que vem de R$ 16,44. Ele vendendo o milho em Dourados a R$ 28,01, ele vai ter uma margem líquida de 70%. Já o produtor de Londrina, Maringá, ele terá um custo de produção do milho safrinha 19 de R$ 15,41. E ele vendendo o milho a R$ 32,51, ele terá uma receita líquida de 111%, o que sem dúvida é um baita negócio, o que tem incentivado aí o plantio do milho safrinha para o ano que vem.
Muito bem. Esses são os números considerando safra 18-19, né, Marcos? Porque esse ano a situação é um pouquinho diferente, né?
Esse ano você pega uma quebra do milho safrinha geral. Isso. Tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, para quem teve um custo para uma lavoura de alta tecnologia no Mato Grosso do Sul, se nós dividirmos, então, para uma produtividade média de 75 sacas por hectare, o custo do produtor, R$ 22,68. E hoje, o milho em Dourados negocia-se em torno de R$ 28,50. Ele cobre o custo, sobra 26% de margem. Já para o Paraná, considerando uma produtividade em torno de 90 sacos por hectare, para quem teve esses custos maiores, é bem verdade que quem tem um custo menor, investiu menor em tecnologia, a produtividade também é menor, sofreu mais. Mas aquilo para o produtor de Londrina, ele está tendo uma receita líquida de 61% nessa condição.
E é a melhor margem das últimas três safras, né?
Isso mesmo, para agora, para 2018, e para 2019 será a melhor margem dos últimos três anos safras.
Muito bom. Muito bom, números bastante importantes que nos ajudam a entender o mercado, apesar de todo esse impasse que a gente tem em relação aí à questão dos fretes, a indecisão sobre que impacto isso realmente vai ter no custo final. As contas mostram que a gente tem aí algum benefício na produção dos grãos, tanto da soja quanto do milho aqui no Brasil, ao contrário dos colegas americanos, que esses sim estão passando aí por um momento bastante delicado. Vamos continuar acompanhando aí o desenrolar desse programa de apoio aos produtores lá nos Estados Unidos, vamos ver como o mercado reage. O Marcos acha que no primeiro momento teve esse impacto positivo, que afinal de contas tem uma necessidade mesmo de apoio aí aos produtores, no entanto, é empurrar com a barriga aí essa história e levar o problema só para um pouquinho mais adiante, e isso pode ser negativo para os preços lá na frente. Vamos acompanhar o desenrolar desses programas e se tem alguma novidade aí a ser anunciada pelo governo americano. Por enquanto, esse é o cenário, né, Marcos?
Isso mesmo, vamos estar cuidando aí, só para pegar um gancho, né, Alexander? A cultura do algodão também tem favorecido muito o plantio para o ano que vem. Hoje o algodão é a cultura anual que mais tem dado receitas para o produtor brasileiro. Para o ano que vem nós temos ganhos líquidos aí de 5 mil até quase R$ 6.500 por hectare, tendo os melhores lucros na região de Chapadão do Sul e Chapadão do Céu, Chapadão do Sul no Mato Grosso do Sul, Chapadão do Céu em Goiás. Então vamos cuidar também com o algodão, tem dado boas oportunidades para o produtor brasileiro para 2019.
Muito bem. Rapidinho aqui, Marcos, tem uma pergunta do Iedo Galvão, de Silvanópolis, lá no Tocantins, mas daí eu pergunto, e se os Estados Unidos tiver safra recorde, se até o final do ano eles não aguentarem a pressão, porque eles terão que vender o seu estoque? Quem é o maior consumidor de soja do mundo? A China. Eles iriam ter que ceder para venda. Daí mercado volta, onde a China, o fim da pergunta dele é, a China voltaria a comprar dos Estados Unidos em função dos preços mais baixos? Eu imagino que é essa a conclusão dele.
Eu acredito que sim, eu compartilho dessa informação, até porque essa tarifação da soja americana é um tiro no pé do próprio chinês. Por quê? Ficando mais cara a soja americana, essa soja na China, onde ela vai parar? Ela é esmagada e ela vira farelo de soja que vai para a produção principalmente de suínos. 50% do rebanho mundial de suínos encontra-se na China. E a carne suína é a carne vermelha mais consumida na China, em torno de 40 quilos habitante ano. Com isso, se ele manter essa tarifação sobre a soja americana, o farelo vai ficar mais caro, consequentemente mais caro o custo de produção do suíno e mais caro para o consumidor chinês se alimentar, o que vai gerar uma inflação de alimentos, e isso aí é ruim para qualquer governo ao redor do mundo. E o governo chinês é muito atento e sensível a esse ponto. Então, eu acredito que essa medida política da tarifação da China não deva se permanecer, perdurar por muito tempo.
Muito bem. Uma última pergunta do Samuel. Ele é de Sabáudia, aí do Paraná mesmo. Primeiro, ele agradece você, agradecer ao Marcos Araújo, pois tomei uma decisão no milho a partir de informações do aplicativo da Agriinvest, está dizendo ele aqui. Opa, e obtive resultado positivo. Mas a pergunta dele é sobre a soja, Marco. Ela pode voltar a bater os 90 no Porto e, consequentemente, 80 no interior do Paraná, mesmo com tabelamento de frete?
Valeu, legal aí pelo apoio aí, ficamos felizes em poder ajudar vocês aí. Bom, é possível, tá? É possível, nós temos por outro lado toda essa questão cambial, a gente não falou do câmbio, nós temos todo esse cenário político aqui do Brasil. O Brasil é o quinto ano seguido que nós vamos estar com um déficit primário de mais de 150 bilhões de reais por ano, Alexander, tá? Nós temos aí essa necessidade de uma reforma da Previdência. Nós temos o Bolsonaro com uma grande possibilidade de ganhar a eleição. O Bolsonaro, ele não votou, ele votou contra a reforma da Previdência, a reforma do trabalho. Então, isso daí, de certa forma, deixa o mercado apreensivo se ele vai ter coragem de mexer nessa reforma da Previdência caso ele ganhe. Então, o cenário político do Brasil hoje, incerto, faz com que o dólar possa ficar mais volátil. E aí, quando a gente fala de preço em reais, não tem como a gente falar do dólar. Então, é possível que esse movimento possa voltar a ocorrer se nós tivermos essa alta do dólar. No entanto, eu mostrei os números para vocês aí. Com o atual ritmo de exportação da soja do Brasil, nós devemos terminar o ano próximo a 72 milhões de toneladas, o que elimina o risco de desabastecimento que nós alertávamos que poderia ocorrer caso a China viesse com mais apetite pela soja brasileira. A China está bem comprada, já está totalmente comprada para o mês de agosto, em torno de 65% para ela está coberta das suas demandas para setembro. Então, ela falta comprar ainda 35% para setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, se a China vier com muita força para o mercado brasileiro e esse dólar, aí sim a gente pode rever esses preços aí. Mas a gente precisa da combinação desses dois fatores aí.
Legal. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, uma aula aqui pra gente. Volto sempre, Marcos.
Valeu, tudo de bom aí, um abraço a todos.
Um abraço para você. Marcos Araújo falando com a gente direto de Curitiba, direto lá da Agriinvest. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo depois que o governo americano anunciou, portanto, esse programa de auxílio aos produtores lá nos Estados Unidos. Agosto, 8,58, 10,25 de alta. Setembro, 8,63, 10 de alta. Novembro, 8,73, 10,5 de alta. E o janeiro de 2019, 8 dólares e 83 centes por bushel, 11 de alta. Para o milho. Setembro, 3 dólares e 52, alta de 5 pontos mais 25, a mesma alta para os demais vencimentos. Dezembro fechando a 3,66, o março de 2019, 3,77 e o maio, 3,83. E para finalizar, o trigo, que fechou também no vermelho. Setembro, 5,10, perdeu 3,5, dezembro, 5,29, perdeu 3 pontos. Março de 2019, 5 dólares e 46 centes, também com perda de 3 pontos. E o maio, 5,55, perdendo aí 2,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.